Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Pequeno Livro da Magia dos Gatos, de Deborah Blake, é um guia de espiritualidade prática dedicado ao simbolismo felino e à convivência entre pessoas e gatos. Publicado no Brasil pela Pensamento, o volume reúne uma abordagem histórica e folclórica com propostas de feitiços, encantamentos, receitas e práticas divinatórias associadas aos gatos e a outros felinos. Seu propósito não é apresentar uma pesquisa acadêmica sobre religião ou comportamento animal, mas oferecer referências para leitores interessados em bruxaria contemporânea, tradições pagãs e na dimensão simbólica desses animais. A autora trata o gato simultaneamente como companheiro doméstico, figura recorrente em mitos e possível participante de rituais pessoais. A obra também inclui orientações voltadas à proteção e ao bem-estar na vida compartilhada com o animal. Assim, combina informação cultural, sugestões ritualísticas e uma perspectiva afetiva sobre a relação humano-felina. A presença de magia, a gata da autora, reforça o tom pessoal do livro sem alterar sua natureza de manual temático. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o gato como símbolo cultural, mítico e espiritual, um eixo importante do livro é a recuperação do lugar dos gatos e de outros felinos nos mitos. Nas tradições e nas divindades de diferentes contextos culturais. Essa camada é relevante porque fornece o repertório simbólico que sustenta as práticas apresentadas adiante. Em vez de tratar o gato apenas como um animal ligado de modo indistinto ao mistério, a proposta conecta sua imagem a ideias como vigilância, independência, proteção, transição e percepção do invisível, associações recorrentes em narrativas populares e religiosas. Para o leitor de magia contemporânea, conhecer essas referências pode evitar que um ritual se reduza a uma sequência mecânica de objetos e palavras. O sentido atribuído ao gesto ritual passa a depender também das imagens culturais evocadas. O livro parece organizar esse material como fonte de inspiração e não como uma defesa de uma única tradição religiosa. Essa escolha amplia a acessibilidade para pessoas com práticas diversas, mas exige leitura criteriosa. Mitos são produções históricas e culturais. Não evidência sobre a natureza real dos gatos. O ganho intelectual está em reconhecer como sociedades projetaram valores e medos sobre os felinos. O ganho prático está em selecionar símbolos coerentes com uma intenção pessoal, sem confundir folclore, crença e cuidado concreto com o animal. Em segundo lugar, feitiços e encantamentos orientados pela convivência com gatos, a dimensão prática do volume se concentra em feitiços, encantamentos e receitas que incorporam os gatos ao cotidiano ritual do leitor. O diferencial dessa proposta é deslocar o foco da magia abstrata para a relação vivida com o animal de companhia. Segundo a apresentação da obra, há práticas destinadas a aprofundar o elo entre pessoa e gato e a melhorar a vida que compartilham. Nesse enquadramento, o animal não deve ser entendido como ferramenta ritual, mas como um ser com limites, rotinas e preferências próprias. Uma aplicação responsável das sugestões pressupõe que a participação do gato seja espontânea e não lhe cause desconforto. A função dos rituais, portanto, pode ser organizar atenção, intenção e cuidado por parte do tutor, em vez de exigir comportamento incomum do animal. Para praticantes, os encantamentos oferecem estruturas simbólicas para marcar desejos de harmonia, segurança e proximidade. Para leitores menos envolvidos com magia, eles podem ser lidos como formas de criar momentos deliberados de observação e afeto. O livro se distingue ao reunir práticas diretamente vinculadas ao universo felino, mas suas propostas não substituem decisões baseadas em comportamento, higiene, ambiente adequado e acompanhamento veterinário. A utilidade real depende dessa separação entre expressão espiritual e responsabilidade cotidiana. Em terceiro lugar, proteção, ritual e responsabilidade pelo bem-estar felino, proteção e bem-estar constituem uma frente aplicada da obra, coerente com seu interesse pela vida compartilhada entre humanos e gatos. Feitiços de proteção podem ter valor simbólico para quem pratica magia, sobretudo como maneira de formular atenção diante de riscos domésticos, mudanças de rotina ou ansiedade sobre a segurança do animal. Porém, A leitura mais consistente dessas práticas é complementar a proteção ritual não elimina a necessidade de medidas materiais. Um ambiente seguro exige, por exemplo, atenção a fugas, acesso a produtos tóxicos, objetos perigosos, alimentação apropriada e acompanhamento profissional quando houver sinais de doença. O ponto forte do livro está em aproximar o vocabulário mágico de uma ética de cuidado, em vez de limitar o tema a benefícios desejados pelo leitor. Ao propor práticas para melhorar a convivência, ele sugere que a relação espiritual deve considerar a qualidade de vida do gato. Há também uma implicação importante: bem-estar não é sinônimo de atribuir características humanas ao animal. Respeitar um gato envolve reconhecer sua autonomia, seus períodos de descanso, sua necessidade de território e suas reações individuais. Desse modo, o conteúdo pode incentivar uma observação mais atenta do cotidiano. A limitação é clara e necessária, nenhuma receita. Amuleto ou encantamento deve ser tratado como alternativa a cuidados veterinários, prevenção de acidentes ou intervenções comportamentais adequadas. Em quarto lugar, técnicas divinatórias e a observação dos sinais felinos, o livro inclui trabalhos artísticos relacionados a técnicas divinatórias envolvendo gatos, ampliando o escopo para além de feitiços e informações históricas. Na tradição esotérica, a divinação costuma funcionar como prática de interpretação. Imagens, movimentos, associações e perguntas são usados para refletir sobre uma situação. Ao associá-la aos gatos, a obra explora a forte presença simbólica do felino como figura de intuição e atenção aos sinais sutis. Essa proposta pode ser compreendida de duas formas. Para o praticante, as técnicas oferecem recursos formais para meditação e consulta ritual, para um leitor analítico. Elas mostram como a observação de um animal pode se converter em linguagem simbólica, sem que isso implique capacidade comprovada de prever acontecimentos. A distinção é decisiva para uma leitura responsável. Comportamentos felinos têm causas ambientais, fisiológicas e comportamentais, e não devem ser interpretados automaticamente como presságios. Ainda assim, observar a postura, os horários e as reações do gato pode aumentar a percepção do tutor sobre mudanças reais em sua rotina ou saúde. O valor das práticas descritas está, portanto, mais na reflexão e na atenção do que em garantias sobrenaturais. A arte presente no volume também importa, pois imagens ritualísticas ajudam a comunicar atmosferas, correspondências e modos de uso que textos puramente instrucionais nem sempre tornam evidentes. Por último, um manual pessoal entre tradição esotérica e afeto cotidiano, a inclusão de conselhos atribuídos à magia, a gata da autora. Indica que Deborah Blake adota um tom pessoal e acessível ao tratar de um tema esotérico. Esse recurso diferencia o livro de compêndios exclusivamente históricos ou de manuais de bruxaria organizados apenas por correspondências e fórmulas. A voz ligada à gata tende a aproximar o conteúdo da experiência doméstica, lembrando que a magia dos gatos, na perspectiva da obra, nasce da convivência e não apenas do estudo de símbolos antigos. Essa escolha pode tornar a leitura mais acolhedora para amantes de gatos que ainda não dominam vocabulário ritual. Ao mesmo tempo, é útil reconhecer seu limite e uma perspectiva afetiva não substitui conhecimento técnico sobre saúde animal. Nem transforma impressões pessoais em regras universais sobre o comportamento felino. Cada gato possui temperamento, histórico e necessidades distintos. A combinação de mito, prática e comentário pessoal parece ter como efeito central humanizar o manual, sem abandonar sua proposta de apresentar feitiços e técnicas. Para quem já frequenta tradições pagãs, o livro oferece um recorte temático específico. Para quem se aproxima do assunto pela afinidade com gatos, funciona como porta de entrada para ideias de ritual, intenção e simbolismo. Sua abordagem é mais devocional e prática do que acadêmica, o que define tanto sua atratividade quanto seu campo de uso. Em conclusão, o pequeno livro da magia dos gatos é indicado principalmente a leitores interessados em bruxaria contemporânea, espiritualidade pagã, folclore animal e na simbologia dos felinos. Também pode atrair tutores de gatos que desejam explorar sua convivência com um vocabulário ritual e afetivo, desde que mantenha uma distinção clara entre práticas espirituais e cuidados veterinários ou comportamentais. Seu benefício prático está em oferecer feitiços e encantamentos, receitas e propostas divinatórias concentrados em um tema específico, permitindo que o leitor relacione intenção ritual, observação cotidiana e responsabilidade pelo ambiente do animal. Intelectualmente, o livro convida a reconhecer que a imagem do gato foi construída por mitos, tradições e associações religiosas diversas, e que esses repertórios influenciam práticas atuais. Em comparação com um livro genérico sobre magia, destaca-se por articular história e folclore felinos com aplicações voltadas à vida doméstica compartilhada. Em comparação com guias de cuidados para gatos, sua diferença é igualmente nítida, trata-se de uma obra simbólica e espiritual, não de um manual clínico. A presença de conteúdos pessoais ligados à gata da autora contribui para um tom próximo e menos impessoal. A leitura será mais proveitosa para quem busca inspiração ritual e referências culturais, sem esperar comprovação científica de efeitos mágicos ou orientação médica. Sua proposta singular está justamente em unir o fascínio cultural pelos gatos a práticas de proteção, conexão e contemplação. Se você quiser apoiar Deborah Blake, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!